Olá, Adriana.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, hoje a gente vai falar sobre compatibilidade de gênio. Será que gênios incompatíveis podem dar certo num relacionamento?
Pois é, né? E as pessoas muitas vezes não param para pensar direito sobre o que significa essa incompatibilidade ou essa compatibilidade. Muita gente acha que só porque uma pessoa é mais tímida ou mais calada e a outra é mais expressiva, isso pode ser uma incompatibilidade. Né? E essa expressão incompatibilidade de gênios, ela pode representar, na verdade, que nós somos diferentes, sim, mas também que muitas vezes nós não respeitamos as nossas diferenças. E muitas vezes a gente acaba colocando a culpa no gênio forte do outro ou na diferença do nosso, né? Sem perceber que realmente o que realmente nos prejudica é a incompatibilidade afetiva, mas não necessariamente a de gênio.
Como é que a gente define, então, o que é gênio, o que é personalidade, para saber se a gente é compatível ou se não é?
Então, olha, a compatibilidade de gênio, a gente fala sobre uma personalidade, né? Mas é preciso que isso dê certo para funcionar? Claro que não. Afinal de contas, se duas pessoas tiverem personalidades idênticas, né, todo e qualquer relacionamento ia ser uma coisa muito triste, ia ser algo muito parecido com o de Narciso, né, porque um está olhando só para o mesmo espelho, querendo que o outro seja igual. Na verdade, não tem um ditado, Brenda, que diz assim: os opostos se atraem?
Ou se repelem?
Pois é. Então, os opostos, de fato, eles se atraem, mas necessariamente eles não se complementam. E é aí que a gente vê se existe uma compatibilidade afetiva, né? Quando duas pessoas estão interessadas em fazer o relacionamento dar certo, compreendendo que todo relacionamento é feito de duas pessoas que vêm com uma história de vida, com uma cultura familiar. E as pessoas se comportam da maneira como elas aprenderam dentro dos seus núcleos familiares. Então, muito do nosso comportamento está ligado à nossa memória afetiva, o modelo afetivo que a gente aprendeu na nossa infância, na nossa adolescência, na observação que a gente teve do meio que a gente vivia. Então, a gente está impregnado dessa maneira de como a gente enxerga o amor, de como é que a gente enxerga os conflitos, né? E muitas vezes os casais, eles apresentam dificuldade na comunicação, né? Especialmente ali no dia a dia mesmo, justamente porque cada um se comporta de uma maneira diferente do outro, que segue um padrão aprendido dentro do seu núcleo familiar. Então, aí pode haver uma incompatibilidade afetiva sobre o que nós esperamos de um relacionamento. E o que nós deveríamos, na verdade, em primeiro lugar, é que a gente buscasse a conhecer a si mesmo, saber quais são os nossos pontos falhos, saber o que é funcional, o que não é funcional dentro dos nossos núcleos familiares, para a gente já ter uma bagagem para entender qual é a parte que eu preciso melhorar, né? Essa história de ter síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu fui sempre assim, isso não funciona. A gente está aqui para evoluir e, na convivência com o outro, aprender.
E isso, então, eu não bati com essa pessoa, não sei se vai dar certo. Isso realmente é um sinal de que algo não vai dar certo? Ou a gente pode se tornar um pouquinho mais maleável, o outro também, e tudo pode dar certo no fim das contas?
Olha, com certeza, porque de cara ninguém conhece ninguém, né? A gente leva um tempo para a gente conhecer uma pessoa. E não é porque o outro apresenta comportamentos diferentes ou uma expressividade diferente que necessariamente não vá funcionar. Para que os relacionamentos possam sobreviver, é necessário que a gente crie um padrão para o casal, né? Não vai ser a minha vontade que vai prevalecer o tempo inteiro, né? Não vai ser a sua vontade que vai prevalecer o tempo inteiro. A gente precisa criar um território neutro para que a gente consiga construir algo bom para as duas partes. E para isso, muitas vezes, vai precisar de companheirismo, de liberdade de expressão, de segurança, e não só uma pessoa repreender e apontar o outro como sendo errado. Ah, porque você fala demais, ou então porque você fala de menos. Tá, mas o que que está faltando para a gente se entender, para a gente ter uma boa convivência? Então, de cara, ninguém vai conhecer de direito como é que o outro funciona, sabe, Brenda? É com o tempo que nós vamos nos conhecendo, né? E nenhuma personalidade é totalmente compatível com o outro, né? A arte da gente conseguir criar e manter um relacionamento harmônico e feliz é a gente criar esse espaço para comunicação, valorizando as diferenças, a forma como um é, como o outro é. Mas é claro, para um relacionamento dar certo, né, quando um casal de fato almeja ter uma boa convivência, é preciso chegar num acordo do que, de qual é a melhor maneira para conduzir essa vida a dois. E o que de fato, Brenda, cria, cola e alimenta um relacionamento é a gente ter planos e valores compatíveis. Aí, independente se o gênio é diferente. Se a gente tem planos e valores compatíveis, a gente cria uma boa ponte, um bom lugar para a gente construir algo bom.
Planos, valores, interesses, sonhos, objetivos, se isso estiver alinhado, não tem problema a gente ser diferente daquele que a gente se relaciona, né? Mesmo porque se a gente quisesse alguém igual, tinha que olhar no espelho, porque personalidade, como você bem disse, né, Adriana? Cada um tem a sua. E a gente tem muito a aprender com a personalidade do outro também, né? De repente crescer um pouquinho, melhorar naquilo que não é tão legal.
Perfeito, Brenda. E ó, eu proponho aqui uma reflexão para os casais. Não importa se são namorados, se já são casados, mas olha, antes de qualquer coisa, conheça a si mesmo. Procura o autoconhecimento, né? Durante, depois, antes de qualquer relacionamento amoroso. Conhecer a si mesmo, suas dificuldades, seus pontos fortes, até onde vai a tua tolerância, se é que ela existe, a paciência, né? Trabalhar o bom senso, melhorar a tua autoestima. Essa é a melhor forma de uma pessoa iniciar qualquer tipo de história. E que possa ser uma história de amor, porque assim que você se conhece bem, você pode ter um olhar diferenciado para o outro, um olhar até de empatia para com o outro, né? E aí sim poderá respeitá-lo e amá-lo de uma maneira saudável, abrindo espaço para se conhecer, conhecer o outro e não ficar projetando no outro as suas mazelas. Então, ouvindo, respeitando, sendo companheiro, nunca destruindo, humilhando, né, e nem dependendo afetivamente do outro. Então, para isso é preciso se conhecer. Fica aqui a tarefinha da vida para todos nós.
Para praticar um
Busquemos
pouquinho todo dia.
exatamente, e especialmente se você estiver dentro de um relacionamento. Veja aquilo que mais te incomoda no comportamento do outro, e ao invés de pressionar o outro para mudar, volte para si mesmo e pergunte: por que que isso me incomoda? Vai fundo. Com certeza você vai achar coisas muito preciosas aí para o seu desenvolvimento.
Adriana, super obrigada e até semana que vem.
Até, Brenda, uma excelente semana para todos nós.